Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô, Paraíba, boa noite, paraibanos e paraibanas. Para Paraíba sintonizar, já está no ar a Hora H. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. É o Nordeste inteiro ligado com a gente na Rede Mais a partir de agora. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É a Hora H.
Boa noite a você na Rádio Pop FM 89.3, a cabeça de rede em João Pessoa.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Agora, bem na hora H, falando pra toda Paraíba, o Alisson Bezerra. Alô, alô, Campina Grande, Rádio Cariri 101 FM, boa noite.
Boa noite, Areia Pop FM 105.3.
Constelação FM de Guarabira.
Pedra Lavrada, Rádio Boa Esperança FM.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Soledade.
Serra Branca, Independente FM.
Princesa FM em Princesa Isabel.
Conceição FM de Conceição.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Progresso de Souza.
Itatinga FM em Patos.
Solidária FM em São Bento.
Independência FM em Catolé do Rocha.
Mais FM de Cajazeiras.
E Mais FM de Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada no som potente, na audiência crescente da Rádio Pop, da Rede Mais. Você, agora, na Hora H. E a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Portal Mais PB e programa Hora H divulgam já já pesquisa Rede Mais Instituto Opinião sobre avaliação da gestão estadual na Paraíba.
Daqui a pouco um retrato de como os paraibanos avaliam a forma do governador João Azevedo de administrar o estado.
Na entrevista da hora, em instantes, uma conversa com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas.
O coronavírus já matou 1.727 paraibanos desde o mês de março.
Índice de inadimplência em escolas particulares da Paraíba ultrapassa 60%.
Bares e restaurantes registram pouca movimentação no primeiro dia de reabertura em João Pessoa.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e a tábua das marés para esta terça-feira.
Amanhã, terça-feira, a maré vai estar alta às 10 horas da manhã, 47 minutos, com 2 metros e 10 centímetros.
A baixa, 5 e 6 da tarde, 60 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 31 graus e a mínima será de 17.
A terça-feira deve ser nublada com possibilidades de chuvas na região metropolitana de João Pessoa.
Na capital da Paraíba, agora, os termômetros marcam 25 graus.
Em Campina Grande, 19 graus. Paraibanos e paraibanas, João Pessoa foi a última cidade paraibana a liberar o funcionamento de bares e restaurantes no modelo convencional, que estava funcionando no estilo delivery, né? Com os protocolos de higiene e também o distanciamento, esse setor, que é muito importante para a economia, está de volta na capital paraibana, a exemplo do que já acontecia há um certo período já em todas as outras regiões e principais cidades do estado. Essa volta naturalmente transmite assim uma sensação de normalidade e as pessoas voltando a frequentar esses ambientes. E essa é uma falsa sensação de normalidade, é preciso que a gente pontue e registre, pois é exatamente nos locais de aglomeração e de ambiente de maior relaxamento onde os riscos aumentam. Às vezes esse tipo de ambiente engana. Então, mesmo nessa natural descontração de bares e restaurantes, que é muito própria essa descontração, muito própria, não se pode flexibilizar nos cuidados. Afinal, nem tudo voltou totalmente ao normal. Porque a doença, o coronavírus, continua por aí. Se relaxar, ela pega. Por isso, para quem gosta da convivência, do prazer de frequentar esses estabelecimentos, vale sim uma recomendação. Aprecie com moderação.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
993465236. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Hora Zap, mande sua mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Comigo você fala no Instagram, no Twitter, no Facebook, no arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com Demudo. No final, o Alisson.
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você fala no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Tá no Facebook? Procura lá agora, facebook.com/portalmaispb. Faça como o Thiago Pascoal. Ele está escutando a gente lá em Junco do Seridó, aqui na Paraíba. Nós também já estamos ao vivo, Eron, no YouTube. Procura lá Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. O Jasson Melo já está dando boa noite aqui para todo mundo que está ligado.
Boa noite, Jasson. Boa noite.
Sabe quem está ligado aqui também, Eron?
Quem?
Cleiperon.
Ô, Cleiperon, um beijo pra você, meu filho. Um abração, 6:07. Tem outros canais pra você falar também, Alisson. Quais são?
Você, quando terminar o programa, você vai acessar o Deezer, acessar o Spotify e pegar um resumo do que foi o Hora H de hoje. Qual é a avaliação do governador João Azevedo? Daqui a pouco também tem uma entrevista com o ministro Henrique Mandetta. Você acessa o Deezer, acessa o Spotify e procura lá. Programa Hora H. Quando você achar, você compartilha pra todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
Com quem quiser, quando quiser e na hora que quiser. 6:07 agora no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa, capital da Paraíba. Na hora de abastecer, tem sempre um posto da Rede Opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6:08, chama a atenção da Paraíba. Em instantes, nós vamos começar já uma entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas. Já está conosco aqui numa conferência, tanto para a Rede Mais, para o programa Hora H, para todas as emissoras que estão nos ouvindo nesse instante, estão nos retransmitindo, quanto uma entrevista em áudio e vídeo para você acompanhar nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no portal Mais PP, no meu Instagram. E logo após, o resumo dessa entrevista em áudio e vídeo na manchete do portal Mais PB. Antes dessa conversa, que eu quero chamar a sua atenção, acabou de sair o novo boletim do coronavírus no estado da Paraíba, divulgado pela Secretaria de Saúde da Paraíba, Alisson.
Hoje, Eron, foram registrados 540 novos casos de coronavírus aqui na Paraíba. Com isso, nós já temos 76.693 paraibanos infectados. 88 mil casos foram descartados. 1.727 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 desde o mês de março aqui no estado. Repetindo, 1.727 pessoas. 29 óbitos foram registrados entre ontem e hoje. 12 deles aconteceram nas últimas 24 horas, ou seja, 12 pessoas morreram por coronavírus entre ontem e hoje. 30 mil pessoas foram recuperadas do novo coronavírus. A doença está presente em 221 municípios paraibanos. A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 47%. Se a gente fizer um recorte para a região metropolitana de João Pessoa, a ocupação chega a 46%. Em Campina Grande, segunda maior cidade do estado, a ocupação é de 42% e no sertão da Paraíba, 63%.
Pois é, são 6:10. A partir de agora, esse é o assunto da entrevista da hora com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
Entrevista da hora.
O Alisson Bezerra, a partir de agora a gente conversa com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que está conosco numa conferência. Nós queremos dizer que vai participar dessa conversa também conosco em tempo real. O repórter Maurílio Júnior, que está lá isolado do ambiente de trabalho dele. Deputado Henrique Mandetta, dá para perceber que o Maurílio Júnior está isolado há muito tempo. Veja como é que está o corte de cabelo aí. Passou, o corte de cabelo dele passou um certo tempo. Mas, ministro, muito obrigado por atender o nosso convite, por falar com o Nordeste brasileiro, especialmente com o Estado da Paraíba, uma rede de emissoras nos ouvindo agora. Boa noite para o senhor. Obrigado por estar falando com a gente.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite, Maurílio. Boa noite a toda Paraíba. Um estado que eu tive o prazer de ministro, tenho amigos, um estado que me acolheu tão bem, que me deu uma vontade tão grande de ir para esse São João desse ano, e foi mais uma que esse coronavírus tirou da gente, né? Mas ano que vem, todo mundo vacinado, eu vou estar aí para dar um abraço pessoalmente em vocês. É uma honra falar com a Paraíba e um prazer sempre enorme falar pelo rádio. O rádio que chega a todas as camadas da população, uma rede tão maravilhosa como a de vocês. Parabéns, obrigado pelo convite.
Ministro, quando o senhor ocupou o Ministério da Integração, o senhor foi o ministro que enfrentou o começo da pandemia. Depois saiu pelas razões que todos nós sabemos. Naquele instante, ministro, nos primeiros estudos, levantamentos e projeções, vocês tinham uma noção de que a Covid no país chegaria ao que nós estamos chegando agora, em julho, a perto de 90 mil mortes? Havia essa perspectiva ou passou muito do que o Ministério, à época, projetava?
Havia todo esse diagnóstico, todo esse cenário desenhado. Os números eu nunca tornei público, porque sempre achei que eram os números contra os quais nós tínhamos que lutar. Mas se fizéssemos a escolha de não fazer nenhum tipo de trabalho preventivo mais forte, de reforçar a ciência, de trabalhar só com protocolos, nós teríamos um cenário muito duro, muito difícil. Isso foi apresentado para os ministros, foi apresentado para o presidente. Ninguém pode alegar que não sabia o tamanho do impacto que teria. E às vezes a gente se embrutece um pouco, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas hoje só morreram 1.100, ontem foi 1.200. São 4 ou 5 aviões lotados caindo na nossa cabeça todo dia, há mais de 70 dias, e esse número de óbitos nacional trabalha com essa magnitude. Quer dizer, o fato da gente ter alertado não foi suficiente para que a gente pudesse tentar evitar mais óbitos, mas os números falam por si.
O Alisson Bezerra agora, ministro.
Ministro, boa noite para o senhor. Hoje aqui em João Pessoa, a prefeitura autorizou a reabertura de bares e restaurantes. Verdade, em toda Paraíba já está tendo essa flexibilização. E o estado contabiliza por dia 1.300 novos casos, 1.500, 1.600. Esse é o momento de flexibilizar, ministro?
Veja bem, é muito difícil você manter todo mundo dentro de uma cápsula. O que nós, no início, falávamos era, olha, o sistema de saúde não está organizado. Se nós tivéssemos, de saída, não feito aquele momento de pedir isolamento, de pedir para as pessoas ficarem em casa e segurar, o SUS não teria conseguido abrir o número de leitos. Hoje eu vi vocês colocando aqui em torno de 45% de taxa de ocupação. Ou seja, o Estado está dizendo, olha, eu tenho leitos de CTI. Se a doença conseguir ficar dentro de limites comportados, eu consigo fazer o novo normal, que é todo mundo de máscara, é todo mundo com distanciamento, evitar aglomerações desnecessárias, e a sociedade vai se adaptando. Agora, se você tem uma velocidade de transmissão acelerada, e isso a gente vai saber com o andar dos casos, se vocês que estão fazendo aí nesse número de casos por dia dobrarem o número de casos, por exemplo, vocês vão dobrar o número de pessoas que vão para o CTI. E essa doença, ela é uma roleta russa. Tem alguma coisa que a gente não sabe, que a gente imagina que todo jovem vai sair muito bem, toda pessoa de meia idade tem uma chance enorme e as pessoas de mais idade têm mais dificuldade. Mas às vezes uma pessoa jovem, eu tenho colegas médicos de 30 anos, pessoas rígidas, trabalhando, contraíram a doença e tiveram uma evolução muito ruim. Alguns foram para a CTI, outros foram a óbito. Então, cada um deve saber que ser esperto nesse momento, ser inteligente, é você conseguir driblar esse contágio, proteger seu pai, sua mãe, seu núcleo familiar o máximo possível, porque a ciência já dá sinais ali na frente de que nós teremos vacina. Hoje entrou uma terceira vacina em fase 3. Fase 3 é a última fase antes da produção industrial. Então, a gente está imaginando que esse novo normal, que a gente vai driblando essa doença, ela deve ir com esse passo até a vacina. E isso daí devem as pessoas saber que a doença é uma doença grave, ela faz um quadro muito florido, muito, de muitos sintomas, e que ela não escolhe muito bem em quem que ela vai complicar. Então, liberar, mas liberar medindo, todo dia, de manhã e todo dia à noite. Como se o contágio ficar aumentando em progressão geométrica, às vezes você tem que dar um passo atrás e voltar, para não estabilizar em número elevado de óbitos. Acho que a Paraíba, ela fez um dever de casa, ela segurou, você vê que o gráfico dela, ela parte de um número menor, ela consegue segurar, ela fez uma boa gestão de pessoas, de movimentação, ela agora deve administrar olhando um olho no número de casos novos e o outro olho na taxa de ocupação hospitalar.
Filho, Maurílio Júnior pergunta agora ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Maurílio.
Boa noite, ministro. Satisfação falar com o senhor. Tem uma declaração muito forte no início da pandemia, o senhor disse em uma entrevista que a gente iria passar 20 semanas bem delicadas. Hoje a gente não sabe se serão apenas 20 semanas. Eu estou fazendo essa lembrança para fazer uma conexão já política, já que na semana passada o senhor admitiu pela primeira vez disputar a eleição presidencial de 2022, porque a lembrança do senhor, a lembrança forte do ministro, é aquela lembrança de quem bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro, favorável às medidas de isolamento, o presidente indo no sentido contrário. Quando o senhor decide dar uma declaração como essa, disputar 2022, é para que tudo isso seja relembrado em 2022, para que Bolsonaro seja questionado por tudo que ele implementou de política durante essa pandemia?
Não, veja bem, quando eu disse 20 semanas muito duras, eu disse logo em sequência, vai separar menino de homem, porque o que está em jogo são vidas, e as vidas, em tese, são o maior patrimônio de uma sociedade. Não se pode banalizar o número de mortos, ela já é a principal causa de óbito. Nós tivemos aí o maio que mais morreu gente no Brasil, o junho que mais morreu gente no Brasil, então era esse cenário que eu imaginava que a gente deveria unir o país em torno de defender a vida das pessoas, enquanto a gente ganhasse tempo, já que tempo nessa doença é muito importante, os médicos vão aprendendo melhor, os medicamentos vão ficando mais claros, o índice de letalidade cai. Então, naquele momento, era muito forte todo mundo convergendo para a saúde e o presidente tinha uma divergência. Ele optava de falar, deixa a saúde para lá, deixa que isso aconteça, vamos tocar a vida, deixa todo mundo pegar essa gripezinha e vamos logo tratar da economia, que é um falso dilema. Você não consegue, na economia, com uma população assustada, com medo, doente, você não consegue ter o mesmo desempenho. E os países que optaram por segurar a doença, tiveram um sacrifício de 45, 60, até 70 dias, mas voltaram com ela sob controle. Nós aqui, acabou que a liderança negativa que o presidente impôs, acabou fazendo com que as pessoas usassem aquilo como um álibi para as suas más escolhas. Não, eu vou fazer uma festa porque o presidente disse que pode. Eu vou abrir minha empresa porque pode. Eu vou abrir isso porque pode. E isso trouxe no Brasil uma situação de descompasso entre a fala da saúde, dos técnicos da saúde, e a fala do presidente. Essa pergunta me foi feita pela jornalista Mônica Bergamo, na quarta-feira. E eu disse a ela, olha, em 2022 eu quero estar ao lado defendendo ideias. Vou ter eleições para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, Câmara Federal, deputado estadual. A única coisa que eu sei é que na Câmara Federal eu já fiz 2 mandatos, eu decidi não disputar a última eleição, porque já tinha dado a minha cota de contribuição, eu tenho lá excelentes amigos, um dos meus melhores amigos é aí da Paraíba, Efraim Filho, e não tinha mais muito por que tentar o terceiro mandato, preferi me retirar. Estive no Ministério, e quero discutir o Brasil. Acho que o Ministério da Saúde é o melhor observatório para você ver as diferenças regionais, diferenças sociais. Eu fui um ministro muito presente, eu fui aí na Paraíba, eu me lembro que queriam que eu fosse só até Campina Grande. Eu falei, não, eu quero ir a Patos também. Peguei um aviãozinho e fui até lá. Eu levei o PET scan aí para João Pessoa, para organizar o trabalho do câncer aí no Napoleão. Estive lá na maternidade em Campina Grande, depois fui a Patos conhecer, fazer o primeiro centro de tratamento de câncer do sertão. Enfim, conhecer esse Brasil, as suas diferenças, as suas potencialidades. O Nordeste é um caldeirão de potencialidades. Eu acho que isso tem. Eu quero estar do lado de pessoas que neguem essa polarização, essa coisa de falar, vote em mim, senão o Bolsonaro fica, ou vote no Bolsonaro, senão o PT volta. Parece que um vive do outro. Eu estou farto disso daí. Eu quero ver agora quem vai ser o nome. Eu quero estar do lado de pessoas que acreditem no caminho democrático, no bom diálogo, na construção de um grande projeto para esse país. Isso eu vou estar. Agora, em que posição que eu vou estar? Eu posso estar até distribuindo santinho de casa em casa. Eu não tenho problema, só quero acreditar nas ideias e na democracia.
Ministro Henrique Mandetta, a despeito das posturas do presidente, abertamente contra o isolamento social, fazendo essa discussão econômica logo naquele início e durante praticamente todo esse período, o que prevaleceu foi a política estabelecida pelos estados e pelos municípios e, no geral, política de isolamento social. Aí vem, naturalmente, uma pergunta. 80, 90 mil mortos, apesar do isolamento ou mesmo com o isolamento?
Eu acho que ele contribuiu para que os sistemas pudessem, pelo menos, dar a chance das pessoas viver. Você não consegue segurar um vírus, você não consegue que as pessoas todas tenham um comportamento de se blindar do vírus. Agora, é dever dos governos organizar sistemas de saúde para que, se a pessoa contrai uma doença, ele tenha a chance de lutar pela vida. O que aconteceu em Manaus, depois você olha os números de Manaus, logo no início eu ainda estava no Ministério, Manaus tinha uma discussão lá, eles acreditavam que lá era tão calor que o vírus não chegaria na região norte do Brasil. Era na época uma teoria das pessoas, esse vírus é do hemisfério norte, é lugar frio. Eles não fecharam a Zona Franca, eles continuaram produzindo. Manaus se relaciona muito com Miami, é mais perto para eles de Manaus ir até Miami do que ir para São Paulo, inclusive mais barato. E recebem muitas pessoas da China por conta dessas empresas. Lá a doença entrou pela Vila Operária, lá entrou pelo povão e encontrou a classe, diferente aí da Paraíba. Paraíba também repetiu um formato de entrar pela classe média alta primeiro, de pessoas que estavam viajando para fora do Brasil. E quando entra pelo povão em bloco, e eles não tinham sistema de saúde, não tinham hospital, não tinham sequer cemitério para dar um enterro digno para as pessoas, tiveram que usar trator para fazer vala e colocar caixões empilhados. Aquilo dali seria replicado caso os governantes não tivessem optado por muita moderação, diminuição do impacto, porque ninguém toma uma decisão dessa porque acha que ninguém quer. As pessoas tomam em respeito das milhares de vítimas que podem ter. Então, em tempos de nevoeiro intenso, o velho marinheiro leva o barco devagar. Teve que desacelerar, teve que organizar, tiveram que ser montadas estratégias. Nós não tínhamos sequer equipamentos de proteção individual, máscaras, para os enfermeiros, para os médicos, para as pessoas que iam atender. Se a gente perde essa força de trabalho, o número de mortes ia ser muito maior. Eu acho que ela foi na medida do que um país como o nosso consegue fazer. Nós não podemos comparar o Brasil com a Nova Zelândia, que é uma ilha que conseguiu exterminar, bloquear, que tem um colchão de proteção social enorme, que tem uma renda per capita enorme, que proibiu a entrada de estrangeiros dentro da ilha e que conseguiu zerar. Nós não vamos comparar com isso, mas também nós não temos que simplesmente ser fatalistas e falar isso é assim mesmo, deixa acontecer, vamos ver como é que fica. Não dá, seria inadmissível. Você tem países aí, Equador, Bolívia, que fizeram, porque não tem sistema de saúde, que tiveram quadros catastróficos. Então, acho que o Brasil tentou, dentro do SUS, que para mim é o grande vencedor até agora, porque está lutando com muita garra, conseguiu ampliar o sistema, conseguiu garantir vagas. Os governantes mais cautos conseguiram diminuir a velocidade de transmissão. Os que pagaram para ver tiveram, aí mesmo no Nordeste, nós tivemos um quadro muito intenso no Ceará, nós tivemos um quadro muito intenso em Pernambuco. A Bahia luta para tentar achar um ponto. Eu acho que a Paraíba é uma boa referência de dosagem entre velocidade de transmissão e capacidade de atendimento. Enfim, nós tivemos governantes que tomaram decisões mais duras e protegeram mais vidas, e governantes que tomaram decisões menos duras. Pega o Rio de Janeiro. Em pleno pico dessa doença na cidade, eles tinham uma fila para entrar no CTI de mais de 300 pessoas. O que, que é uma fila para a pessoa entrar no CTI? É uma pessoa com falta de ar do lado do filho pedindo uma vaga que não existe. E não existe nem com ordem judicial, nem com dinheiro para pagar. Colapso é quando você tem o direito na Constituição, você tem o dinheiro para pagar, você tem a carteirinha do plano de saúde e simplesmente o sistema fala: atingir a minha capacidade total, só se eu desligar alguém. E eu acho que isso daí, quem conseguiu evitar, quem conseguiu driblar esse caso, é digno da gente fazer referência.
O Alisson Bezerra pergunta.
Ministro, o senhor falou há pouco sobre as eleições de 2022, que queria estar perto de algumas pessoas que dessem uma nova cara ao Brasil. Dentre essas pessoas estaria o ex-ministro Sérgio Moro. O senhor queria compor uma chapa com o Moro?
Acho o Moro uma das maiores referências no Brasil, um trabalho magnífico de combate à corrupção enquanto magistrado, um divisor de águas, um excelente ministro, estava organizando um sistema dentro do Ministério da Justiça. Acho que o sistema incomodou também, o trabalho dele incomodou, foi retirado do governo, um serviço claramente incompleto. Acho que ele é um grande nome para estar numa cabeça de chapa. Acho que o Moro reúne todas as qualidades de fazer um bom debate dentro do Brasil.
No meio de uma pandemia, ministro, o debate eleitoral não é muito extemporâneo, não? Há 2 anos e pouco da eleição?
Muito, demais, extremamente. Mesmo porque agora a minha cabeça está toda voltada para análise de números de pandemia. Eu tenho trabalhado voluntariamente, porque me impuseram uma enorme de uma quarentena até outubro. Eu não posso trabalhar, eu nunca teve isso na história de ministro da Saúde. Então eu fico aqui, eu tenho trabalhado com governadores, com prefeitos que me ligam, eu olho, analiso dados, sofro junto, converso com hospitais, converso com os agentes comunitários de saúde, no intuito de dar a minha colaboração como cidadão e nada além. Eu acho que tudo isso daí é uma grande especulação, é uma grande vontade, eu acho, que as pessoas estão tendo de fazer esse debate. Eu nunca os retiro dessas perguntas, desses questionamentos, porque eu acho que isso é parte da democracia, eu colaboro, mas muito distante. Acho que o Brasil tem uma caminhada muito grande esse ano por fazer, reformas importantes que estão sendo tratadas na Câmara, tem a mudança da presidência da Câmara, não sei como vai ser a do Senado. Nós temos ainda quadros extremamente importantes e que dá tempo dessas coisas serem propostas. Outro dia estavam falando de reforma do SUS, importante, o SUS precisa ter um financiamento. Isso tudo acontece agora, então todas as instituições funcionando. O Congresso Nacional tem dado inúmeros sinais de cada 10 medidas para proteção do corona, 9 saíram do Congresso, até o auxílio para as pessoas. Então eu ainda acredito que a gente possa ter muita coisa boa para ser feito, porque o tempo urge. Agora, vai chegar a hora que esse debate vai acontecer. Eu, a única coisa que eu digo é como você, Eroncide, como o Alisson, como a Maurício, a gente vai querer, como cidadão, participar, escutar, falar, dar palpite. A única coisa que eu sei é que eu não quero mais polarização. Isso, para mim, está muito claro. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma coisa menos polarizada, que a gente pudesse cada um dar suas ideias, sem essa cultura do ódio de internet, de gente... fake news, agressões, gritaria. Isso eu não gostaria de presenciar mais.
Tá, rapidinho. Maurílio Júnior pergunta, Maurílio.
Não, só uma curtinha de política, já que ele tocou no, o senhor tocou no assunto da Câmara, do Senado. Hoje a gente teve um rompimento, né, do DEM, o partido do senhor, ou também o MDB, com o Centrão, o chamado Centrão, que hoje está se aproximando do presidente. Qual a leitura que o senhor faz desse movimento do seu partido?
Eu acho que são movimentos naturais ali dentro do Congresso. Toda vez que você tem uma eleição em circuito fechado, são 513 que votam na Câmara, é normal que os blocos, os partidos, eles vão se organizando, se posicionando. O DEM tem feito, segundo o nosso presidente, a ACM Neto, segundo todo o executivo do partido, um exercício de deixar claro que não faz parte dessa política de apoio em direção a cargos, o que eu acho muito bom. Eu acho que o demais é mais uma questão ligada às estruturas internas, comissão de orçamento, planejamento, bloco, e eu acho que o DEM, o MDB e outros partidos devem tomar esse caminho. Está muito precoce para termos intra-câmara de definição de um caminho único do Arthur Lira. Eu acho que isso daí, eu acho que é isso que ela deixa claro. Olha, existem outros caminhos dentro da Câmara. Agora eu estou de fora, não estou vivendo o calor daquele debate, mas pelo que eu conheço de Câmara é isso. Eu acho que é uma diferenciação. Olha, eu não estou dentro desse pacote, portanto, me inclua fora dessa.
Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço, um abraço a toda a Paraíba, um abraço a todos aqueles da bancada federal que sempre foram até o Ministério buscando recursos, buscando apoio, sempre muito unida, sempre muito coesa. Um abraço a todos aqueles que fazem a vida pública, aqueles que vão disputar. Eu quero estar aí nessa eleição municipal da Paraíba, em João Pessoa, quero discutir o plano de governo de saúde, se eu puder ajudar um pouco com um olhar para que ela seja um plano de saúde de êxito, igual eu já fiz para Salvador, fiz para outros lugares. Com certeza eu quero estar junto de vocês aí para viver esse momento tão importante na vida das cidades. Um abraço, Heron, um abraço, Alisson, um abraço, Maurílio Júnior. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês na rádio.
Obrigado, ministro. Mais uma vez, são 6:31, 6:31. O Alisson Bezerra. O que dizer, o Alisson, dessa conversa?
Heron, por mais que ele não queira falar... Primeiro vamos falar sobre a pandemia, né? Que tá bem repetido mesmo, né, Heron? Houve um erro no início do controle nacional do presidente da República, né? Não houve aquele erro no começo. Mas eu puxo aqui, Heron, a parte política, viu? Você não quis entrar muito, mas eu puxo aqui uma frase do ministro. Não queremos mais polarização. Chegou. Chegou do ódio, chega dessa história de fake news, chega de um contra o outro. É momento de união pelo Brasil.
Ele está fazendo a seguinte reflexão. O que a polarização tem trazido de fruto ao Brasil? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Valeu, Maurílio Júnior, pela participação também. 6:32. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H. Já já, os números da pesquisa, opinião sobre a avaliação da gestão estadual na Paraíba. Como é que os paraibanos e as paraibanas estão avaliando esse primeiro momento do governo João Azevedo? Já já, os números, pesquisa do Instituto Opinião em 80 municípios nas principais regiões da Paraíba.
E tem também a reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, com a cúpula do Judiciário Paraibano. Essa reunião acontece amanhã à tarde.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já.
Até
se liga
já.
Aí.
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no jornalismo que faz diferença o dia todo, em uma hora.
O dia todo, o dia todo, de todo mundo, numa hora. Hora H, Heron Cid.
Estamos de volta com a Paraíba inteira, voltando com a gente nas emissoras em todo o estado da Paraíba. São 6 horas e 37 minutos, 6h37 de volta, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
6h37, daqui a pouco tem uma primeira etapa da série de pesquisas do Instituto Opinião com o portal Mais PB sobre avaliações de políticas públicas no estado da Paraíba. A gente começa hoje a trazer qual é a avaliação dos paraibanos sobre a maneira como o atual governador da Paraíba, João Azevedo, está administrando o estado em plena pandemia. Um desafio para qualquer gestão pública, para qualquer gestor, aliás, um desafio de uma geração. O que é que a Paraíba está achando do governo João Azevedo até aqui, 1 ano e 7 meses de gestão? Daqui a pouco, todos esses dados colhidos pelo Instituto Opinião em 80 municípios da Paraíba, ouvindo 2 mil entrevistados nas principais regiões da Paraíba. O Alisson.
Daqui a pouco a gente traz esses números, Aaron. Muita expectativa de saber como é que fica a avaliação do governador João Azevedo no meio desse período de pandemia. Mas amanhã, Aaron, acontece uma reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Toffoli vai se reunir com a cúpula do judiciário aqui do estado. Quem vai estar encabeçando essa reunião, Aaron, é o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo. Além, a reunião vai contar ainda com as presenças dos presidentes do TRE, o desembargador José Ricardo Porto, e também do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, o desembargador Volneide Macedo Cordeiro. A reunião vai ser online, está marcada para acontecer a partir das 3 da tarde desta sexta-feira, Aaron.
6h38, a gente traz agora um balanço de como foi o primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes na capital paraibana, Alisson.
O repórter Albemar Santos saiu da redação, saiu do isolamento de casa e foi conferir como é que foi esse primeiro dia de reabertura. É hora de chamar a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Foi uma reabertura tímida nos bares e restaurantes da área norte da Orla da Capital. Luana Domingos trabalha na administração de uma rede de restaurantes da praia. A Rede Mais, ela falou sobre a volta do funcionamento após esse período fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso cumprindo, é claro, todo o protocolo exigido no que se refere a normas e procedimentos de higienização e distanciamento.
E a gente já está sentindo na pele como o nosso cliente está adaptado já ao novo normal. O nosso cliente está mais exigente. Então ele já quer saber se a casa realmente está atendendo as normas, os procedimentos contra o Covid, e a gente está cumprindo essa recomendação, que é justamente para que o cliente ele se sinta seguro aqui na casa, se sinta acolhido, sabendo que ele vai comer uma refeição que está... que foi bem feita, que os talheres, os pratos, os utensílios estão sendo bem higienizados e o ambiente também está sendo bem higienizado. A expectativa é que seja sempre, a expectativa é sempre positiva, mas infelizmente a gente não tem uma certeza de como vai ser, né? Mas só o passo da gente estar podendo reabrir, mesmo que com todas essas medidas e atendendo metade da nossa capacidade, já é um grande passo.
O designer gráfico Fidel Cardoso aprovou a reabertura dos bares e restaurantes. Para ele, que já pôde frequentar o espaço com a família, a saúde mental também precisa ser cuidada. E isso sem esquecer as normas estabelecidas.
Mesmo com os números não tão bons que a gente está tendo no estado, eu acho que a gente tem que voltar um pouco à normalidade para manter a saúde mental também, né? 4 meses em casa, sem lazer, é complicado.
O que você já percebeu de diferente aqui?
As mesas estão mais distantes, os garçons são protegidos e tal, e tem sinalização sobre como agir, como ser feito pedido, é legal.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h41, tem que voltar com os cuidados, né?
Com cuidado, não adianta, assim como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falou pouco. O governo liberou, mas a gente precisa fazer nossa parte. Não é uma liberação geral, não está todo mundo autorizado a ir para as ruas sem usar máscara, fazer aglomeração, fazer festa em casa, fazer festa com os amigos. Esse ainda não é o momento. Vai chegar, a gente está na expectativa de que chegue logo. Mas para que esse momento chegue logo, né, Herói? A gente precisa de união, precisa manter ainda esse isolamento e, se precisar sair de casa, ter todos os cuidados, Herói.
Tem 55% de UTIs vagas, mas quem quer ir para lá?
Eu mesmo quero.
Ninguém quer. 6h41 agora, inadimplência nas escolas privadas da Paraíba nesse período da pandemia estourou, ultrapassou a casa dos 60%.
Roberto Tagino.
Com as atividades presenciais interrompidas desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, as escolas privadas da Paraíba contabilizam inadimplência de quase 60%. A afirmação é do advogado Odésio Filho, representante do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba.
Há uma crescente na inadimplência, né? E justamente porque alguns pais, que são autônomos principalmente, entrarem em dificuldade. Isso ainda um efeito cascata, né? Houveram casos que chegou a esse percentual. A média está em torno de 50% a 60%.
Odésio Filho disse que as escolas pagas já estão prontas para o retorno das atividades presenciais. Um protocolo com 35 itens já foi elaborado pelas instituições de ensino, sindicato e federação. As aulas ocorrerão em dias intercalados e continuarão sendo transmitidas pela internet.
Para o pai que ele não se sentir seguro em mandar a criança para a escola, ela permanecerá assistindo aulas remotas. E mesmo autorizando esse retorno, as aulas elas serão presenciais e online. Então, um grupo de alunos vem num dia presencial e no outro dia vem outro grupo. E esse grupo que não está assistindo a aula presencial vai estar assistindo às aulas remotamente.
Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
Eis-me aqui, são 6h43. Esse é um grande desafio, Alisson. Um desafio para os pais, porque a renda caiu, é verdade. Um desafio para os educadores, porque estão tendo que se reinventar e fazendo aula remotamente, é diferente, o contato é diferente, para tirar dúvida é diferente, tudo é diferente, mas um grande desafio para o segmento empresarial das escolas privadas, conseguir bancar, pagar as contas com 60% de inadimplência. Não é fácil.
Infelizmente, muita gente vai passar por esse problema de economia, né, Ron? E vale lembrar que não foi... Quem causou essa queda na economia foi a pandemia, né? Foi o vírus, foi o coronavírus. Chegou a hora da interação, é você na Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
Vou começar aqui, Aaron, mandando um abraço para o nosso colega jornalista, tá em Areia, Areia não, Serraria, o doutor Wellington Alexandre de Farias, dizendo que gostou, Heron, deu ajeitando o cabelo. Agora que cabelo,
homem. Um abraço, Wellington Farias. Todo mundo mandando mensagem aqui sobre a entrevista, todo mundo gostou da entrevista.
Muitas mensagens também aqui da entrevista com o ex-ministro Henrique Mandetta.
Alcileno Rodrigues, boa noite, tá em Cajazeiras, Edmilson, dizendo que tá ligado com a gente também. Alô, Chaves, boa noite pra você, Chaves. Dona Graça, obrigado pela audiência. Valeu, boa noite pra você. Geo Kleber, um abraço. Vai que é tua, Wellington.
Edmilson, Joaquim, a Roseane, eles estão em Tavares. O casal ligado aqui na Hora H.
Laerte Cerqueira, nosso colega grande jornalista, Laerte, da TV Cabo Branco, professor da Universidade Federal da Paraíba. Obrigado pela companhia, Laerte.
Aqui no Facebook tem o Perivaldo Alves, o Pedro Maravilha, Ailson José, Marcos tá mandando mensagem aqui. Por que vocês ainda insistem nesse presidente? É o Helder Aquino, Francisco Teixeira, Edvan Santos, do Gujão, e Ana Paula em Princesa Isabel.
Daqui a pouco tem os números da pesquisa sobre avaliação da gestão estadual na Paraíba. Como é que os paraibanos estão avaliando o governo de João Azevedo? Já já, pesquisa do Instituto Opinião aqui no Hora H e no portal Mais PB. 6h45, vamos a Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
Acionando agora, direto do centro do poder, o nosso correspondente, o Euler Diniz. O Euler, boa noite. O que é que significa esse movimento aí do Democratas e do MDB no âmbito do Congresso Nacional, Euler? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite a boa todos noite, aí amigo. Do Hora H. Isso é um movimento politicamente muito significativo. O Centrão é um tipo de organização suprapartidária que se defende aí, que se define como uma espécie de estabilizador da governabilidade, da responsabilidade, enfim. Mas, na verdade, hoje são perto de 10 partidos, 10 agremiações, que tem aí em torno de 35, 29, 30 deputados. Ele não tem uma coesão interna, ele não tem uma lógica interna, ele é um grupo que se associa por interesses específicos. Pois muito bem, esse grupo soma aí hoje em torno de 200 deputados e agora perdendo o MDB e perdendo o Democratas, que é o partido do presidente Rodrigo Maia, esse grgrupo diminui bastante para 150 deputados, o que é insuficiente para garantir aí a governabilidade do capitão Jair Bolsonaro. Agora, o resultado concreto disso aí mesmo tem a ver muito com a Paraíba, porque o Democrata e o MDB podem estar saindo do Centrão para engrossar a candidatura de Agnaldo Ribeiro para presidir a Câmara na sucessão de Rodrigo Maia. Sabe-se que o Centrão prefere lá o deputado alagoano Arthur Lira, e por isso esse movimento político é tão importante, viu, Elon?
Fortalece tanto o projeto de Rodrigo Maia quanto essa possibilidade, que é muito já bafejada em Brasília, da ascensão do deputado Agnaldo Ribeiro, que já é líder da maioria na Câmara, a presidência da Câmara, né, William?
Exatamente, Herói. E agora teve uma indicação para relatar a reforma tributária, o que vai lhe garantir muita visibilidade daqui até o final do ano. Vai estar em todos os jornais, telejornais, emissoras de rádio, aparecendo bastante em torno desse tema da reforma tributária, que é muito complexo, é muito difícil, mas isso dará uma exposição ao deputado Agnaldo Ribeiro, que o fará concorrer em condições de igualdade, eu acho que até com um leve favoritismo, depois desse deslocamento do Democratas e do MDB do Centrão.
Isso é um contramovimento também, Willer? Você consegue enxergar em relação ao movimento que o Centrão fez na direção dos braços do presidente? Porque muitos interpretaram com Arthur Lira o presidente da República comandando a pauta. Com Agnaldo, Rodrigo Maia e esses outros partidos, não. É o parlamento mantendo uma linha assim mais independente. É mais ou menos isso?
Mais ou menos isso, não tenha nenhuma dúvida de que Arthur Lira foi imponderado pelo presidente da República, mas acontece que é um presidente que deu esse destaque a Arthur Lira, mas é um presidente que politicamente está muito debilitado. Você observa aí a pauta do Congresso Nacional recente, ela é tocada exclusivamente pelo parlamento, pelo deputado Rodrigo Maia, pelo presidente Davi Alcolumbre, independente de consultas ou anuências do Poder Executivo. Então, a gente tem uma configuração de um presidente bastante debilitado politicamente, ele precisa muito mais do Centrão do que o Centrão dele, enfim, e essa saída do Rodrigo Maia aí é meio que um distanciamento tático, estratégico em relação à pauta e também em relação à sucessão. É óbvio que Rodrigo Maia acalenta o sonho de poder se reeleger, mas isso é muito difícil, até porque teria que vir através de uma emenda constitucional e não dá mais nenhum tempo para se tratar disso.
Weller Diniz, direto de Brasília, obrigado pelas informações, boa noite.
Um grande abraço, boa noite a todos.
Boa noite, são 6h49, Alisson. As pedras se mexem, mas não por acaso.
Oi, Alisson. Eron, falando em pedras se mexer, as pedras estão se mexendo aqui em João Pessoa, viu, Eron Cid?
Qual é a novidade?
Você sabe que existem 4 ex-secretários na disputa interna para saber quem será o preferido do prefeito Luciano Cartaxo.
São eleições 2020.
Daniela Bandeira, Diego Tavares, Socorro Gadelha e Edilma Freire. Como se sabe, nos bastidores...
Essa altura do campeonato, os três já jogaram
agora. Já é como certa a ida, a pré-candidatura de Edilma Freire. Sabe quem está de olho nos outros três, Eron?
Cícero de Lucena Filho.
Partido Progressista. Principalmente em Socorro Gadelha, que já teve relação com o PP, e Diego Tavares, que vem ser primeiro suplente da senadora Daniela Ribeiro.
Se não for bem construída essa candidatura por Luciano Cartaxo, se não for devidamente explicada e justificada, pode ser que realmente gere sequelas dos concorrentes, que a essa altura devem dizer o que é que ela tem que nós não temos.
O que é que aconteceu?
6h50, depois do intervalo comercial, vem aí, Pesquisa Opinião, Portal Mais PB, revelando qual é, nesse momento, a avaliação dos paraibanos e paraibanas sobre a gestão estadual, o governo de João Azevedo.
Onde é a maior aprovação do governador? João Pessoa, Campina Grande, Sertão, Cariri, no Brejo, no Agreste, daqui a pouco as respostas.
E onde ele é mais desaprovado também, daqui a pouco a gente revela, no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia, em uma hora.
A hora H.
A gente volta já.
Até já, hein?
Se liga aí.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Yeah.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração
sempre na escuta, só sucesso.
Valeu, alô, alô, Paraíba. Gente, se liga com a gente, de volta aqui no Hora H, na Rede Mais. E a gente traz agora, na reta final do programa, os dados colhidos pelo Instituto Opinião, numa pesquisa recente sobre, nesse momento, a avaliação da gestão estadual, governo de João Azevedo, Alisson Bezerra. Pesquisa que foi realizada, Wallace, você tem os dados aí, Wallace?
Não, nos os dias, dados estão com você.
Nos dias, tá aí bem pertinho de você, na matéria que você acabou de produzir. É, nos dias, bem rapidinho aqui. 17, 18, 19, 20 de julho. Pesquisa recente. 2.000 entrevistas em todo o estado da Paraíba, intervalo de confiança estimado de 95%, margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto Opinião perguntou a 2.000 entrevistados em 80 municípios da Paraíba. Na sua opinião, o senhor aprova ou desaprova a maneira como o governador do estado da Paraíba, João Azevedo, vem administrando o estado? Aprovam a maneira como o governador João Azevedo vem governando a Paraíba. 57,5% dos entrevistados em todo o estado. Desaprovam 30% dos entrevistados na Paraíba, desaprovam a maneira como o governador João Azevedo conduz a gestão pública. Já 12,5%, Alisson Bezerra, não souberam ou não quiseram responder. Repetindo os dados, o Alisson Bezerra, como o governador da Paraíba vem administrando o estado? As respostas dos paraibanos, o Alisson.
57,5% da população eram aprova. 57,5% aprovam a maneira de João Azevedo governar o estado. 30% reprova. Ele é reprovado por 30% da população. Não sabem ou não responderam 12,5%.
O Instituto Opinião também fez um recorte das principais regiões para saber como é a aprovação e desaprovação de João Azevedo. Por exemplo, na região Agreste, sem incluir Campina Grande, João Azevedo lá é aprovado por 62,8% dos entrevistados no Agreste e desaprovado o governo dele por 26,2%. Lá, não sabe, não responderam 11% dos entrevistados, o Alisson.
Na região da Borborema, a aprovação é de 63,9%, a reprovação de 22,8%, 13,3% não sabem ou não responderam.
Na região da Mata, sem incluir João Pessoa, 53,4% dos entrevistados aprovam a maneira de João Azevedo governar Paraíba. 33,4% desaprovam, não sabem ou não responderam. 13,2%.
No sertão do estado, a aprovação é de 65,7%. A reprovação é de 24,7%. Não sabem ou não responderam, são 9,6%.
Ou seja, até agora, a maior aprovação de João Azevedo é no sertão do estado, 65,7%. Sertão do estado que nos ouve agora por várias emissoras. Em Campina Grande, na cidade de Campina Grande, aprovam a gestão de João Azevedo, 46,3% dos entrevistados. Desaprovam, 35,6%. Não sabem, não responderam, 18,1%.
Em João Pessoa, a aprovação é de 52,2%. A reprovação de 35,4%. Não sabem ou não responderam, somam 12,4%.
Todos os detalhes dessa avaliação feita pelo Instituto Opinião, logo mais na página principal, na manchete do portal Mais PB. E amanhã, o programa divulga um levantamento do Instituto Opinião sobre as lideranças políticas do estado da Paraíba, na visão e na opinião dos paraibanos. Quem são os nomes mais lembrados pelos paraibanos ou cotados como líderes políticos? Amanhã, às 18h, aqui no Hora H. Essa semana inteira de números, de dados sobre gestão estadual e sobre combate à pandemia do novo coronavírus e o comportamento dos paraibanos em relação a essa doença. Rapidinho, a gente passa agora nos principais portais de notícia. Manchete agora de O Globo. Itamaraty pediu visto para Weintraub entrar nos Estados Unidos usando dados de passaporte diplomático.
O portal Mais PV destaca que escolas privadas de Paraíba sofrem com inadimplência de 60%.
Folha, governo Dória muda regra e facilita reabertura de atividades em São Paulo.
E para terminar o Estadão, o governo de São Paulo muda critério de ocupação de UTI e facilita mudança da fase de plano de reabertura.
A você de casa, do carro, do trabalho, muito obrigado pela audiência nessa segunda-feira, 27 de julho, com sonoplastia de Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Boa noite, até lá.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva santura, adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente, cresce e espalha por todo lugar. Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo, pra una que o vento não vai derrubar.